Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan devem prestar esclarecimentos sobre vacina chinesa na sexta-feira, mas senadores comemoram resultado positivo em testes de nova vacina contra a Covid. Senador do Amapá pede afastamento imediato da atual diretoria da ANEEL até que as investigações sobre o apagão no estado sejam concluídas. Boa noite. Os presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan deverão esclarecer ao Senado a paralisação dos testes da vacina chinesa nesta sexta-feira. A comissão mista da Covid-19 deverá votar os convites em reunião extraordinária amanhã. Repórter Érica Christian.
Os presidentes da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Covas, deverão ser ouvidos na comissão mista da Covid-19 nesta sexta-feira. Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, Rogério Carvalho, do PT, ambos de Sergipe, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentaram convites para esclarecimentos sobre a suspensão dos testes da vacina chinesa. A Anvisa alegou decisão técnica por falta de informações, embora o Instituto Butantan assegure o envio de toda a documentação e que a morte de um voluntário não tem relação com o teste por se tratar de suicídio. Ao citar declarações do presidente Bolsonaro comemorando a suspensão dos testes da Coronavac, o senador Alessandro Vieira ressaltou que a oferta da vacina não pode ser uma disputa política.
Para quem deixa de lado essa questão do debate político e passe ao trabalho sério, o que é ter uma vacina que funcione e que seja rapidamente distribuída para todos os brasileiros.
O presidente da comissão mista da Covid-19, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, também repudiou o embate político em torno da vacina.
Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que se politize uma das vacinas. Todas serão bem-vindas para o país e para o mundo.
Aprovados os convites nesta quarta-feira, os presidentes da Anvisa e do Instituto Butantan deverão ser ouvidos na sexta-feira.
Enquanto a Anvisa analisa a retomada dos testes com a vacina chinesa Coronavac, estudos da farmacêutica Pfizer apontam eficácia de 90% em outra vacina contra o novo coronavírus. Senadores comemoraram resultados positivos das pesquisas e apostam no sucesso da última fase de testes, que conta com a participação de mais de 40 mil voluntários. Repórter Raquel Teixeira.
A empresa norte-americana anunciou ainda que não foram encontrados problemas de segurança com a vacina em teste e que a autorização para uso emergencial do medicamento nos Estados Unidos deve sair ainda neste mês. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a notícia.
Quanto mais vacinas nós tivermos, teremos a possibilidade de uma vacinação mais ampla e, ao mesmo tempo, vacinas com mecanismos diferentes que poderão ser aplicadas a pessoas diferentes também. É uma notícia realmente alvissareira e esperamos que o mais rapidamente possível se confirme e que ela possa ser produzida em larga escala para atender a população mundial.
A corrida pelo desenvolvimento de um remédio eficaz que atue contra o novo coronavírus também conta com pesquisas da Fiocruz e do Instituto Butantan, além de trabalhos de laboratórios chineses e russos.
Rádio Senado. Eleições 2020.
95 municípios devem ter segundo turno se um dos candidatos não alcançar a maioria dos votos válidos no próximo domingo. A rodada final das eleições está prevista para ocorrer no dia 29 de novembro. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
95 municípios podem ter segundo turno nestas eleições. O retorno às urnas acontece na cidade com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum dos candidatos no primeiro turno alcança a maioria dos votos válidos, como explicou o advogado especialista em direito eleitoral, Bruno Oliveira.
Para vereadores, eu não tenho segundo turno. Os votos que são conferidos no primeiro turno já vão determinar quem serão os vereadores vencedores. Agora, somente será considerado eleito o prefeito aquele candidato que tiver a maioria absoluta de votos nesses municípios que estão elegíveis para ter segundo turno.
Nas eleições de 2016, 92 municípios poderiam ter segundo turno, e agora serão 95, entre eles Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e Paulista e Petrolina, em Pernambuco. Palmas, no Tocantins, é a única capital sem possibilidade de segundo turno por não ter 200 mil eleitores.
E senadores alertam para a necessidade do voto consciente. Parlamentares recomendam a escolha de candidatos comprometidos com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Entre esses objetivos estão a erradicação da pobreza, o combate às desigualdades e às injustiças, a igualdade de gênero e o controle das mudanças climáticas. Integrante da Frente Parlamentar, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, afirmou que a chegada a esses objetivos significa a geração de prosperidade e o cuidado com o planeta.
Nós queremos que no voto para vereadores e para prefeitos e em futuras eleições estejamos sintonizados com esses objetivos e as plataformas dos candidatos, para que a gente possa mudar o jogo a favor de uma vida plenamente sustentável.
Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu que o eleitor pesquise a vida dos candidatos antes de fazer sua escolha e exerça o seu papel de cidadão nas eleições municipais de 2020.
Por isso, peço a todos, nesse domingo, que exerçam a cidadania. Use máscara, vote consciente, com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada.
Motoristas que dirigirem embriagados ou sob efeito de drogas e por isso causarem acidentes no trânsito serão punidos com maior rigor. Vários projetos de lei para aumentar as penas, prever prisão em flagrante e outras medidas mais rígidas estão em discussão no Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
De janeiro a março deste ano, o país registrou mais de 89 mil acidentes. 9 mil morreram e quase 60 mil ficaram inválidos de forma permanente. Grande parte aconteceu por embriaguez do motorista, que poderá ter punição mais rigorosa. Quem, embriagado ou drogado, cometer homicídio será preso de 6 a 10 anos, segundo o projeto do senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Já a proposta do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, prevê a prisão em flagrante desses motoristas. A proposta do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, obriga o motorista bêbado a ressarcir o SUS pelo tratamento das vítimas. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Maísa Gomes, do PP do Acre, concorda.
É justificativa bastante para exigir uma contrapartida financeira pelos serviços prestados pelo SUS às vítimas da imprudência do motorista.
Já o motorista flagrado dirigindo bêbado mais de uma vez só poderá reaver a habilitação se passar por avaliação médica e psicológica e por programa educativo, prevê o projeto de lei do senador Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar.
Os três senadores amapaenses, Davi Alcolumbre, Randolfo Rodrigues e Lucas Barreto, continuam cobrando o imediato restabelecimento de energia e a punição de responsáveis pelo apagão no Amapá. O estado entra hoje no sétimo dia sem que o fornecimento elétrico esteja regularizado. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, acionou a justiça para assegurar o restabelecimento da energia e a punição aos responsáveis. E ainda pediu o afastamento imediato da atual diretoria da ANEEL até que as investigações sejam concluídas.
E além de tudo isso, solicitamos que se a empresa Isolux não tiver condições de imediatamente restituir energia para os amapaenses, que o parque de rebaixamento e distribuição de energia seja assumido pela Eletrobras e pela Eletronorte.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também quer que a Eletronorte assuma a subestação hoje concedida à Isolux. No fim de semana, ele acompanhou junto com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a instalação de equipamentos para contornar o apagão no estado.
Você só chega no Amapá ou de avião ou de barco, então não tem numa prateleira um transformador. E se tivesse para transportar, precisaria de um equipamento que transportasse 100 toneladas, 100 mil quilos. Então é muito complicado o setor elétrico, são questões muito, muito técnicas.
Lucas Barreto, senador do PSD, também esteve com o ministro e reclamou que o Amapá produz energia para todo o Brasil, mas vive o drama da falta de eletricidade. Isso sob o silêncio do operador nacional do sistema.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.